Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia, meus amados irmãos. Quem pode dar glória a Jesus esta manhã, mais uma vez? É um privilégio grande para mim, uma alegria imensa. Podem crer estar com os amados irmãos, com a amada igreja, nesta manhã, neste lugar, e assim ter acedido ao amável e honroso convite que o pastor Mário Nobre, vosso pastor, e meu pastor agora, porque enquanto eu estou aqui, ele é o meu pastor também, podermos ter este privilégio de ministrar-vos a santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. Não há privilégio maior no mundo do que servir o Deus vivo e verdadeiro. E aliás, nós nos convertemos exatamente para isso. Ao longo, e eu tenho tido privilégio, por isso eu costumo dizer que eu não admito que haja alguém mais feliz do que eu. Tire daí o cavalo da chuva. Não admito. Talvez se o irmão disser que é tão feliz como eu concordo. Mas mais feliz não pode ser. Ninguém pode ser mais feliz do que aqueles que têm o privilégio de amar e servir o Deus vivo e verdadeiro. Podemos dar glória a Ele esta manhã. Aleluia. Graças a Deus. E, como estava a dizer, é o meu privilégio servi-lo há 56 anos. Há 56 anos que eu deixei todo o meu trabalho secular e dediquei-me inteiramente a servir o Senhor em vários aspectos, em vários ministérios, de tal maneira que Deus me tem concedido a graça de chegar aqui hoje. E estar aqui com os irmãos é um grande privilégio também, é uma alegria, aleluia, saber que também o vosso pastor foi fruto, de alguma sorte, do meu ministério, não é? Porque a sua mãe, como ouvimos, aceitou Jesus lá em Vila Franca, não é? Quando pregávamos o Evangelho nas várias campanhas evangelísticas que eu fiz naquela cidade. E naquela cidade Deus fez coisas tremendas, não só curando, mas salvando e transformando muitas vidas para a sua glória, aleluia, e para seu louvor. Por isso, irmãos, aceitem a minha gratidão e já agora aproveito para dizer que o vosso pastor nos recebeu principescamente. Vocês devem dar graças a Deus por ele. Devem estimá-lo, devem amá-lo, porque ele é um homem de Deus muito carinhoso e muito atencioso. E nós somos o produto desse carinho e dessa atenção com que o nosso irmão nos brindou neste fim de semana. Vamos à palavra de Deus. Amém? Vamos ler um versículo da palavra do Senhor, que é uma declaração de glória para Deus e de bênção para nós. Uma declaração que o Espírito Santo colocou na mente e na pena, na escrita do apóstolo João, quando ele escreveu a sua primeira carta no capítulo 4 e verso 19. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, nós temos uma declaração tremenda, aleluia, que deve, nesta manhã, ecoar bem forte nos nossos corações, para que a sua palavra possa operar de tal maneira que saiamos daqui abençoados, renovados, cheios da sua graça e do seu poder, aleluia, e preparados que para melhor o amarmos e servirmos como ele merece, como ele é digno. Amém. Eu vou citar de cor. Eu penso que todos nós sabemos este versículo de cor, não é verdade? Primeira carta de João 4,19. Nós, eu queria que citássemos em conjunto, está bem? Podemos recitar todos juntos? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mais uma vez, nós o amamos porque ele, aleluia, nos amou primeiro. Glória a ele, amém. Com base neste versículo inicial, eu queria falar-vos esta manhã, amados irmãos, sobre, em primeiro lugar, a natureza do amor de Deus. Qual é a sua natureza? Que tipo de amor é o amor de Deus, conforme vem narrado e revelado nas Sagradas Escrituras? E, em segundo lugar, as consequências objetivas, as consequências práticas na vida pessoal do crente. Porque ele nos ama, o que é que nos acontece? Porque ele nos ama, qual é a nossa experiência com base ou como consequência do glorioso e tremendo amor de Deus para a nossa vida? Amém. Então, irmãos, quanto à natureza do amor de Deus, a Bíblia mostra-nos três aspectos da natureza do amor de Deus que convém realçar nesta manhã. Primeiro, o amor de Deus é um amor intrínseco, que significa que o amor, Deus não tem obrigação nenhuma de nos amar. Não há nada, meus irmãos, que obrigue Deus a amar-nos. Nada, nem na dimensão celestial, nem na dimensão terrena. Não há nada, nem ninguém, nem nós próprios, que possamos obrigar Deus a amar-nos. E isto, meus irmãos, é tremendo quando pensamos no amor de Deus desta maneira. Aleluia! Ele ama-nos. Não porque ele é obrigado ou tem alguma obrigação de nos amar. Ele ama-nos porque Deus é amor. É a sua natureza intrínseca que faz com que ele nos ame. Aleluia. Mas em segundo lugar, o amor de Deus é um amor espontâneo. É um amor espontâneo. A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos. Ele não nos ama porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Eu não sei se os irmãos dão glória a ele por isso esta manhã. Isto é tremendo. O Deus, Criador do Universo, Criador de todas as coisas, amar-nos a nós primeiro. Aleluia. Sem nós, sem ver em nós qualquer coisa de importância para nos amar. Ele amou-nos primeiro. Aleluia. Ele tomou a iniciativa. Eu louvo a Deus. Porque se ele não tomasse a iniciativa, eu nunca o amaria. Mas eu posso amá-lo porque ele me amou primeiro. Louvor e glória ao seu nome. Em terceiro lugar, e como uma terceira característica da natureza do amor de Deus, é que o amor de Deus, aleluia, ele é criativo. É criativo. O amor de Deus cria valor onde não há valor. Há quem pense e há quem defenda, mas eu não concordo porque eu não vejo isso na Bíblia, que Deus nos ama porque nós temos valor. Eu não acredito nisso. Deus não nos ama porque nós temos valor. Agora, meus amados irmãos e amigos, podemos ter a certeza que nós temos valor porque Deus nos ama. É o amor dele na minha vida que me deu valor. Se eu tenho algum valor na minha vida, é por causa do grande amor de Deus por mim. Aleluia. Esse amor que é intrínseco, que é próprio da sua natureza, é um amor em que ele toma a iniciativa, é um amor em que ele cria valor na nossa vida. Quantas vidas arruinadas, quantas vidas escravizadas, quantas vidas desesperadas, hoje tem um novo valor, um valor tremendo, e esse valor é resultado do grande amor de Deus na sua vida. Aleluia! Eu hoje sou o que sou, e se sou alguma coisa, é por causa do amor de Deus, aleluia. Não é por causa que eu seja, sou diferente ou especial, ou tenho qualquer coisa fora do comum, não. Se eu sou o que sou, é por causa do grande amor de Deus, amém. Então nós vimos estes três aspectos fundamentais e importantíssimos para a nossa consideração acerca da natureza do amor de Deus. Mas eu queria também falar-vos esta manhã sobre as consequências objetivas, consequências práticas na vida pessoal do crente, na vida pessoal de todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E a primeira dessas consequências, porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor condição. Qual é essa maior e melhor condição? É sermos filhos de Deus. É o mesmo João, inspirado pelo Espírito Santo, que nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos ou fôssemos chamados filhos de Deus. E ser um filho de Deus é a maior e a melhor condição que o ser humano pode ter. Não há condição maior neste mundo. Não há, nem pode haver, aleluia, do que termos a certeza de que realmente agora somos, e somos da certeza, filhos de Deus, aleluia. E somos isso exatamente por causa do grande amor de Deus na nossa vida, aleluia. Mas a Bíblia ainda acrescenta que ainda não sabemos o que havemos de ser, porque assim, na medida em que o virmos face a face, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! A nossa condição na dimensão futura ainda é uma condição mais superlativa. Aleluia! Amém! Se já temos uma condição incomparável, um dia quando estivermos face a face e quando reinarmos com Ele para todo sempre, nós teremos uma condição tremenda. Aleluia! Por toda a eternidade, louvor e glória ao nome de Jesus. Quantos dão glória a Deus por este resultado do amor de Deus na sua vida? Dá-nos a maior e a melhor condição. Mas uma segunda consequência é que porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor provisão. Provisão. A Bíblia diz que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, quanto mais não nos dará com ele todas as coisas. Aleluia, amém. Meus amados irmãos, esta é a nossa maior e melhor provisão. Deus já nos deu o melhor. Já repararam? Deus já nos deu o máximo que podia dar. Deus não nos pode dar mais do que já nos deu. Deus não nos pode dar melhor do que já nos deu. O que significa, irmão, que tu tens na tua vida e na tua experiência, tu tens a maior e a melhor dádiva que alguém pode ter. Por isso dá glória a Ele esta manhã. Não há dádiva maior, aleluia, não há provisão maior e melhor do que nós termos o Filho de Deus conosco, como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida, como aquele que está conosco em cada momento e em cada circunstância. Então, se nós já temos o máximo, o melhor, o maior, devemos ter toda a certeza que Deus nos dará com Ele todas as coisas. Eu não sei qual é a tua necessidade esta manhã. Se tu entraste aqui com uma necessidade objetiva na tua vida, crê que Deus esta manhã, porque Ele já te deu o máximo, Ele pode dar o suprimento da tua necessidade. E esta manhã tu podes sair daqui com a tua necessidade suprida no nome e no poder de Jesus, por causa do amor de Deus. Então, porque Ele nos ama, nós já vimos duas consequências. Temos a maior e a melhor condição. Temos a maior e a melhor provisão. Mas também temos a maior e a melhor vitória. Amém. Aleluia! A Bíblia diz-nos, garante-nos. E quando a Bíblia diz, é uma garantia. Porque, amados irmãos, a palavra de Deus é a escritura da verdade. Amém? É a escritura, aleluia, a verdade está aqui, aleluia, para nós crermos, para nós confiarmos, aleluia, para nós termos toda a calma e paz e boa consciência nos nossos corações acerca daquilo que Deus afirma na sua palavra. E Deus afirma na sua palavra que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! O amor de Deus, meus irmãos, torna-nos mais do que vencedores. Eu quanto dou glória a Ele por isso. Aleluia! Você já pensou? A Bíblia não diz que nós somos vencedores apenas. A Bíblia diz, afirma, que nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor é fácil de compreender, não acham? Nós mais ou menos compreendemos. Agora, ser mais do que vencedor, você já pensou no que será isso? Mais do que vencedor? Para mim, ser mais do que vencedor tem duas características principais. Primeiro, ser mais do que vencedor significa que somos pré-vencedores. Pré-vencedor significa que antes de entrarmos em qualquer batalha, nós já sabemos que vamos vencer. Amém? Não é preciso entrar na batalha para sabermos que vamos vencer. Antes de entrar nela, nós já sabemos que vamos vencer. Isso não impede que nós não tenhamos lutas, como crentes, como filhos de Deus. Isso não impede que nós não tenhamos que travar às vezes batalhas e batalhas difíceis. Mas uma coisa sabemos, porque Ele nos ama, antes de entrar na batalha, seja ela qual for, tenha ela a dimensão que tiver, nós vamos vencer. E vamos vencer, porque aquele que nos ama já venceu. E venceu em toda a linha, aleluia. E venceu a maior batalha de todas, que foi dar a sua vida e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, para viver para sempre, aleluia. E nos dar a sua vitória. Em qualquer batalha, seja ela qual for, nós sabemos que vamos vencer. Porque, amados irmãos, Jesus, pensem bem nisto, Ele não tinha necessidade nenhuma de vencer. Ele é o Deus vivo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não tinha necessidade nenhuma de vir vencer. A sua natureza é uma natureza vencedora. Mas Ele veio vencer por mim e por ti. Lembra-te disto, a vitória dEle é a minha vitória. A vitória dEle é a tua vitória. Por isso, irmão, nesta manhã, na tua luta, no teu problema, na tua dificuldade, acredita. Não porque tu mereces, mas porque Ele te ama. Porque Ele te ama, aleluia, tu podes alcançar uma retumbante vitória na tua vida. Quem sabe se tu tens vivido até aqui à espera de alcançar essa vitória e ainda não alcançaste. Mas esta manhã, crê, diz: Senhor, eu creio que tu me amas, e porque tu me amas, eu vou, eu tenho a certeza que vou alcançar vitória. E eu quero dizer pelo Espírito Santo, não sei quem tu és, mas eu quero dizer pelo Espírito, meu amado irmão e irmã, esta manhã há vitória para ti. Crê que Deus te ama, simplesmente diz, Deus, tu me amas, e porque tu me amas, a vitória é resultado consequente, inabalável, desse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Então, porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor condição, temos a maior e a melhor provisão, temos a maior e a melhor vitória. Mas não fica por aqui, porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor segurança. Não há segurança maior do que experimentar o grande amor de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que nada, nada, absolutamente nada, nem ninguém, nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E aqui reside a nossa segurança, meus irmãos. Nós estamos seguros pelos laços do incomparável amor de Deus por nós. É o seu amor no meio do mundo em que campeia a insegurança, no meio do mundo em que o diabo se revolta contra nós, no meio do mundo em que as circunstâncias muitas vezes são adversas, o crente, mesmo aí, e mesmo dessa maneira, podemos experimentar uma verdadeira segurança, aleluia, sentirmos que estamos seguros, porque os laços fortíssimos, inabaláveis do amor de Deus nos protegem. Estamos protegidos. Irmão, não desanimes. Irmão, não recuses. Irmão, não fiques estagnado e não percas o ânimo. Acredita que tu estás em segurança, seja em que circunstância for, por causa dos laços inabaláveis do amor de Deus para com a tua vida. Nada, nem ninguém, seja no mundo celestial, no mundo terreno ou no mundo diabólico, nada, não há nenhuma capacidade celestial, terrena ou diabólica que nos possa separar do amor de Deus. Não. Eu não sei se os irmãos louvam Jesus por isso. Que segurança nós podemos ter. Amém. Que segurança o crente pode erguer a cabeça, sentir-se seguro num mundo de tremenda insegurança. Nós estamos mais seguros que o exército dos Estados Unidos. Nós estamos mais seguros do que as potências atómicas que existem neste planeta, porque o amor de Deus é superior em segurança a qualquer arma atómica, porque essas armas seguram, mas destroem, mas o amor de Deus segura-nos e edifica-nos, constrói a nós uma verdadeira vida e dá-nos uma verdadeira felicidade. Porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor condição, temos a maior e a melhor provisão, temos a maior e a melhor vitória. Temos a maior e a melhor segurança. Mas porque Ele nos ama, irmãos, nós também temos a maior e a melhor correção. A Bíblia diz-nos, garante-nos, que Deus, porque nos ama, também nos corrige. E a correção de Deus é uma demonstração prática também do seu grande amor por nós. Nós podemos concluir, sem grande dificuldade, que ainda estamos aqui hoje, porque Deus, no seu amor, nos tem corrigido. Talvez se Ele não nos tem corrigido, numa sorte ou noutra, aqui ou ali, numa circunstância ou noutra, talvez nós já não estaríamos aqui. Talvez já teríamos, não sei aonde, mas não estaríamos no seu caminho. Não estaríamos desfrutando desta comunhão tremenda com Ele e gloriosa. Mas Ele na altura própria, porque a Bíblia diz que Ele, à semelhança dos nossos pais, nos corrige também. Só que há uma diferença, e uma diferença grande. Os nossos pais corrigiam-nos à sua maneira. E muitas vezes a correção dos nossos pais era imperfeita, foi imperfeita. Às vezes fomos corrigidos injustamente. Às vezes não tínhamos necessidade de ser corrigidos e outras vezes precisávamos ser corrigidos e não fomos. Porque a correção dos nossos pais é uma correção imperfeita. Eu lembro-me de ser corrigido pela minha mãe imperfeitamente. Eu não fiz nada, não tinha nada, mas ela corrigia-me só porque as crianças que brincavam comigo iam fazer queixa de mim, ela não me chamava para saber porquê a razão. Chamava-me para me corrigir. Eu dizia, mãe, mas afinal eu não fiz nada. E ela dizia-me, mas eu corrigi-te para tu não brincares com eles. Ora, para não brincar com eles, ia brincar com quem? Não é? Portanto, para os irmãos verem que a correção dos nossos pais é uma correção imperfeita, mas a correção de Deus é uma correção perfeita. É aquela que nós precisamos. É aquela que nos faltava. É aquela que vai fazer com que nós... Porque Ele corrige-nos com dois objetivos muito importantes. Ele corrige-nos para nós sermos participantes da Sua santidade. Ele corrige-nos para nós termos um caráter semelhante ao Dele. Para termos uma vida semelhante à vida Dele, uma vida santa, uma vida que vale a pena viver. Aleluia! Quando Ele nos corrige, é porque Ele deseja que nós tenhamos uma vida que vale a pena viver. E o segundo objetivo pelo qual Ele nos corrige é para nós não sermos condenados com o mundo. Deus não nos quer condenar. Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. Aleluia! Ele não quer condenar-nos. E porque não quer condenar-nos, Ele corrige-nos, aleluia. Corrige-nos como resultado do Seu amor para que nós caminhemos em fidelidade. Caminhemos, aleluia, amando e servindo como Ele merece. Amém. Então nós já vimos 5 coisas, lembram-se? Como resultado objetivo e prático do grande amor de Deus na nossa vida. Nós temos a maior e a melhor condição, temos a maior e a melhor provisão, temos a maior e a melhor vitória, temos a maior e a melhor segurança, temos a maior e a melhor correção. Mas porque Ele nos ama, nós temos a maior e a melhor motivação. O amor de Cristo nos constrange. Amém. O amor de Cristo nos motiva. Aleluia. A grande motivação da nossa vida é o amor de Deus. É Ele. Porque, meus amados irmãos, nós não servimos a Deus por obrigação. Isso é próprio da lei, do legalismo. No legalismo, e todas as religiões legalistas servem o seu Deus hipotético por obrigação. Eu estou pensando como exemplo nos rasulistas, por exemplo. Eles fazem o que fazem, andam de porta em porta, percorrem as ruas, porque eles acham que têm a obrigação de fazer isso para Deus os amar. Eles acham que é aquilo que eles fazem que leva Deus a amá-los. Mas graças a Deus que o Senhor nos trouxe das trevas para a sua luz. Graças a Deus que Ele nos deu uma nova compreensão. A nossa motivação não é fazer algo para Deus nos amar. A nossa motivação é servi-lo em gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, como resultado do seu grande amor por nós. O seu amor motiva-nos a três coisas importantíssimas na vida do cristão. Motiva-nos a amá-lo também. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quantos podem dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Aleluia! Porque Tu me tens amado primeiro. Aleluia! Eu amo-te em correspondência ao Teu grande amor por mim. Esse amor que levou Deus a dar o Seu Filho, o qual foi fiel, foi obediente até à morte e morte de cruz, derramando o Seu sangue, sofrendo os horrores daquela crucificação, passando pela humilhação maior. Mas eu quero lembrar-vos que Ele passou pela maior humilhação, mas agora é Ele que tem a maior glorificação. A maior exaltação é Dele, aleluia! E se nós, por motivados pelo Seu amor, o servirmos e amarmos e estarmos dispostos até a sofrer por Ele ou a dar a nossa vida por Ele, participaremos da Sua exaltação. Participaremos da Sua glória. Aleluia! Porque o nosso destino, meus irmãos, não é terminarmos à boca de uma sepultura. Isso não é o nosso destino. O nosso destino não é entrarmos na fornalha de fogo ardente. Era, mas já não é. E já não é, porque Ele, pelo Seu amor, mudou o nosso destino. Mudou a nossa história. Mudou a nossa jornada. Aleluia! Mudou. E essa mudança foi radical, como a metáfora que é usada na palavra de Deus fez-nos passar da morte para a vida. Quantos glorificam Jesus por isso? Portanto, o amor dEle nos motiva a amá-lo, a servi-lo. Eu não sei se nós temos aqui alguém esta manhã já um dia o serviu. E serviu com algum destaque. Mas por razões, não vale a pena evocar essas razões. Talvez desistiu. Talvez desanimou. Talvez arrefeceu. Irmão, esta manhã é manhã para tu ganhares uma nova motivação. É amanhã em que tu podes compreender que o amor que Deus te tem não é compatível com a tua situação. Não é compatível com tu desistires. Não é compatível com tu desanimares. Não é compatível com tu recuares. É compatível para que tu te levantes em nome e no poder de Jesus. E ganhes uma nova motivação. Não importa qual é a tua idade. A idade não está em causa. Nós podemos não fazer o mesmo, mas ainda na idade podemos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, se tivermos a motivação certa. Talvez há aqui alguém esta manhã, por razões várias, está sofrendo por seguir e servir Jesus. Quem sabe? Está sofrendo pressão, perseguição. Talvez até, em algum sentido, parece que está a ser prejudicado por isso. na sua vida pessoal, ou talvez até na sua vida familiar, ou na sua vida profissional. Mas eu quero dizer-te que o amor de Jesus ainda é poderoso para nos motivar, se necessário, a sofrer por Ele. E sofrer por Jesus, meus irmãos, nunca é uma perca. Pode parecer que estamos a perder, pode parecer que perdemos, mas eu quero dizer-te, em nome e no poder de Jesus, com Deus ninguém perde. Com Deus não há perca, com Deus há lucro, com Deus só ganhamos, aleluia, e não ganhamos um mero ganho terreno, com Deus ganhamos por toda a eternidade, aleluia. Uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, e que está guardada nos céus para nós. Louvor e glória ao nome de Jesus. Vamos ficar de pé.